ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber, Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim. Com trabalho coletivo, na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista, a voz da Casa do Povo é aqui.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Um novo dia nascendo. Uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim. Com trabalho coletivo. Na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz
voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar.
Salão Verde traz os principais resultados da 15ª Conferência da ONU sobre Espécies Migratórias, realizada aqui no Brasil em pleno bioma pantaneiro. O Brasil anunciou novas unidades de conservação e vários países concordaram em integrar ações na proteção de rotas migratórias de animais silvestres ameaçados de extinção. Eu sou José Carlos Oliveira e trago tintim por tintim da COP15.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Lembra das aulas de ciência e de biologia no ensino médio? O reino animal, seja qual for a classe, ordem, família ou gênero, não tá nem aí para limites, divisas e fronteiras que a humanidade impôs sobre terras, ares e mares. A sobrevivência de muitas espécies depende exatamente do deslocamento livre, leve e solto pelo planeta. Esses corredores e rotas ecológicas são protegidas pela Convenção da ONU sobre Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, que hoje tem cerca de 130 países signatários.
Essa é uma das convenções mais antigas que existem no arcabouço de convenções multilaterais. Ela é de 1979 e é só a segunda vez na vida dela que ela se reúne aqui na América Latina. Ela se insere, essa COP, num conjunto de diversas iniciativas de valorização do multilateralismo, tendo o Brasil sediado, né, o G20, BRICS, COP30. Né? Nós acreditamos que é absolutamente impossível resolver os problemas de maneira isolada.
Esse é Patrick Luna, chefe da Divisão de Biodiversidade do Ministério de Relações Exteriores, ao justificar o empenho do Brasil em sediar a 15ª edição da Conferência da ONU sobre Espécies Migratórias de Animais Silvestres. A COP15 rolou no fim de março em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma das portas de entrada do Pantanal.
Um lugar em que a gente vê muitas espécies migratórias. Ela nasce num país, se alimenta num terceiro e tem um ciclo de maturidade mais adiante. É necessário que todos os países atuem de maneira coordenada.
Cerca de 2.500 pessoas participaram da COP15, incluindo delegações dos países signatários da convenção. A conferência foi presidida pelo secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, que resume os principais resultados.
Temos aí uma das mais bem-sucedidas COPs da Convenção sobre Espécies Migratórias, com a inclusão de 40 novas espécies, tanto no apêndice 1 como no apêndice 2 dessa convenção. Além disso, nós tivemos aprovadas 16 que nós chamamos de ações concertadas para garantir que espécies que migram sejam protegidas ao longo de toda a rota migratória, além de 39 resoluções que tratam de saúde, proteção de habitats, compatibilização com as rotas migratórias e a infraestrutura, especialmente de energia, que costuma criar barreiras em relação à migração dessas espécies.
Só para a gente entender direitinho o jargão dessas convenções internacionais, a ação concertada, citada pelo Capobianco, é um acordo de ação conjunta envolvendo vários países. Apêndice 1 diz respeito às espécies ameaçadas de extinção e apêndice 2 trata de espécies que demandam proteção especial de conservação. Das 40 novas espécies incluídas nessas listas, 16 estão ou passam pelo Brasil.
A inclusão de tubarões, a inclusão do pintado, que ele habita exatamente a bacia aqui do Prata e do Paraná-Paraguai e passa a ser agora protegido, uma demanda brasileira já antiga. Temos também a ave, o caboclinho do Pantanal, que migra entre Brasil e Argentina e que passa agora a ter uma ação integrada para a sua proteção.
A inclusão do pintado é um bom exemplo para a gente entender o alcance dessas medidas e evitar polêmicas com quem pesca ou explora economicamente esse peixe pantaneiro. Quem esclarece é o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, que também é biólogo.
Continua
continua sendo possível a pesca do pintado. O que muda é que, de fato, precisam ser tomados cuidados para que ele não desapareça. Né? A preservação das áreas de reprodução, a manutenção dos períodos de defesa, situações como essa que é a preocupação de todos, né? Garantir a conservação da nossa biodiversidade, inclusive daquela que é importante para a nossa economia.
A lista de proteção de animais ameaçados de extinção passa a incluir ainda as aves maçarico do bico torto, maçarico do bico virado e petrez grazina. Também biólogo João Paulo Capo Bianco cita outros acordos acertados na COP15.
Uma ação envolvendo o tubarão mangona, que foi feita uma atualização do plano regional para conservar espécies, o plano de ação multiespécies para bagres migratórios amazônicos, uma iniciativa brasileira com Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, cobrindo a dourada e a piramutaba, a toninha ou a franciscana, que é o menor cetáceo, né, do Atlântico Sul, o menor golfinho, que teve renovada a sua ação consertada. Tivemos o boto do Lahili, o tubarão pelegrino. Além disso, o Brasil anunciou a intenção de propor para a COP16 a ação consertada para o boto da Amazônia, buscando ampliar a adesão dos países amazônicos à convenção. No caso, tanto do pintado, como do caboclinho do Pantanal, como da ariranha, a ideia agora é desenvolver a proposta de ação consertada para a COP16. Isso é evidentemente que isso não impede que desde já os países possam se articular e iniciar ações.
Amy Frankel, secretária executiva da Convenção da ONU, comemorou os resultados gerais da COP15.
The COP15 is about to come to a successful close, which also has profound personal meaning for me.
A conferência da ONU trouxe novidades no financiamento internacional dessas ações, como conta Patrick Luna, do Ministério de Relações Exteriores.
Pela primeira vez, as partes concordaram em preparar uma estratégia de mobilização de recursos, que é uma plataforma para ajudar os países em desenvolvimento a estarem em condições plenas, né, de conseguir cumprir com os compromissos que estão nessa convenção.
Durante a COP15, foi lançado o Atlas de Rotas Migratórias das Américas, com detalhes sobre a trajetória de 622 espécies que cruzam o continente. Rita Mesquita é secretária nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e destaca o lançamento de um edital com incentivos à pesquisa científica na área.
Uma ênfase em aumentar o conhecimento científico sobre as espécies migratórias do Brasil. E eu tenho certeza que na próxima COP, muitos de vocês viram as rotas migratórias, as trajetórias, e eu acho que nós vamos redesenhar o mapa do Brasil para essa convenção na sua próxima edição.
A participação popular foi garantida principalmente no espaço Conexão Sem Fronteiras, instalado na Casa do Homem Pantaneiro, no Parque Nações Indígenas, lá de Campo Grande. Patrick Luna destaca a valorização do conhecimento dos povos tradicionais durante a COP15.
A gente tem sempre tentado nas negociações incorporar a visão deles, porque eles são, né, quem tem, por exemplo, um conhecimento tradicional absolutamente essencial para a gente entender, junto com o conhecimento científico tradicional, o comportamento dessas espécies e como protegê-las melhor.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde traz os resultados da 15ª Conferência da ONU sobre Espécies Migratórias, que rolou no fim de março em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vou te mostrar rapidinho alguns aspectos legais dessa convenção.
Está lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
A Convenção sobre Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres surgiu em 1979 em Bonn, na Alemanha, em uma articulação do PNUMA, o Programa da ONU para o Meio Ambiente. Ela só entrou em vigor 4 anos depois, em 1983, e hoje conta com 133 países signatários. O objetivo é promover a cooperação internacional para a proteção de espécies que atravessam fronteiras terrestres, marinhas e aéreas. O governo brasileiro assinou a convenção em 2012 e a enviou para ratificação do Congresso Nacional. Na Câmara, o deputado Moreira Mendes, então no PSD de Rondônia, foi o relator do texto na Comissão de Meio Ambiente.
Sabe-se que o país recebe todos os anos cerca de 123 espécies de visitantes de longo percurso. A fauna silvestre tem um incalculável valor ambiental, ecológico, genético, científico, estético, recreativo, cultural, educativo, social e econômico.
A Câmara dos Deputados e o Senado concluíram a ratificação em 2013 e a convenção convenção começou a valer efetivamente no Brasil a partir de 2015. Entre as obrigações dos países signatários estão conservação e restauro dos habitats importantes para afastar as espécies do perigo de extinção e, na medida do possível, redução dos fatores que ameaçam as espécies migratórias, inclusive com controle rigoroso sobre a introdução de espécies exóticas. A convenção ainda criou o Conselho Científico para assessorar tais ações. O presidente da COP15, João Paulo Capobianco, destacou outro ponto relevante da Convenção sobre Conservação das Espécies Migratórias.
Ela é legalmente vinculante, quer dizer que as decisões que ela toma, os países signatários têm que seguir. Ela tem força legal.
Está lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
A realização da COP15 no Mato Grosso do Sul passou por análise prévia da Câmara dos Deputados e do Senado, que aprovaram um decreto legislativo para validar o acordo que o Brasil assinou no Quênia no fim do ano passado para sediar a conferência. O texto foi defendido no plenário da Câmara pelo relator da proposta, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
A realização da COP15 em território nacional reafirma esse protagonismo e projeta o Brasil como espaço de convergência para o diálogo técnico-científico e político sobre a conservação de espécies migratórias.
O governo federal foi autorizado a gastar R$43 milhões na organização do evento, que também recebeu recursos do governo do Mato Grosso do Sul, do Fundo Global para o Meio Ambiente e do Fundo Mundial para a Natureza. Houve críticas do deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina.
Vocês acham mesmo que com essa conferência vai resolver o problema dos animais silvestres migratórios? Sendo que acabaram de fazer ano passado a COP30, também no Brasil, e o Brasil, como é ricão, vai pagar tudo.
Ex-presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o deputado Ricardo Galvão, da Rede de São Paulo, contestou.
O Brasil foi escolhido, deputado, não é para fazer festa. Foi escolhido em função do seu grande mérito na pesquisa científica dos efeitos de aves e animais migratórios.
Salão Verde.
Nessa reta final do programa, a gente confere outros aspectos positivos da realização da COP15 no Brasil. O presidente da conferência, João Paulo Capobianco, destaca a ampliação das áreas protegidas com foco na preservação das rotas migratórias de animais silvestres.
Criamos 3 unidades de conservação da natureza fundamentais para proteger habitats de espécies migratórias. O Parque Nacional do Albardão, no Rio Grande do Sul, na zona costeira e marinha, ampliamos o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense e a Estação Ecológica Itaiamã, no Mato Grosso, que se somam ao esforço que o Estado vem desenvolvendo também no Mato Grosso do Sul.
A terceira unidade de conservação criada é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Córregos dos Vales, do norte de Minas, que vai proteger quase 150 mil hectares de cerrado de Minas Gerais. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, falou dos esforços para o Brasil proteger a biodiversidade de fauna que tem por aqui.
Eu vejo isso em todas as instituições integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, um esforço muito grande de fortalecimento. Foram realizados concursos, foram feitos avanços institucionais regulatórios. No IBAMA nós reequipamos toda a instituição, toda a frota foi trocada, ampliamos a quantidade de helicópteros, estamos usando mais alta tecnologia no combate ao desmatamento, estamos entregando bons resultados. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, tem, obviamente, a necessidade de ter estruturas à altura para garantir a manutenção dessa biodiversidade.
O Brasil seguirá na presidência da Convenção da ONU sobre Espécies Migratórias até 2029, quando esse documento completará 50 anos durante a COP16, já marcada para Bonn, na Alemanha. Capobianco explica as metas do país até lá.
Neste período de 3 anos, vamos trabalhar para ampliar a adesão de países a esta convenção, aumentar a visibilidade dessa convenção no Brasil e em todo o planeta, para que ela tenha mais apoio, inclusive apoio financeiro, para estimular, apoiar as ações de conservação das espécies migratórias.
Outra missão será aumentar a correlação entre as convenções da ONU, que tratam de espécies migratórias, mudança do no clima e biodiversidade.
Nós já temos casos de espécies, inclusive, que estão mudando o período de migração. E nós já temos assistido atrasos de mudanças de estação do ano, mudanças de períodos pluviométricos, e isso vem gerando desorientação e mudanças de hábitos. Inclusive, é interessante lembrar que as espécies migratórias são bioindicadores, ou seja, variação no número de indivíduos nas migrações ou mudanças de períodos migratórios indicam que há problemas em algum trecho ou em vários trechos de passagem e que, portanto, são sinalizadores da urgência de ações para reverter o problema.
Salão Verde trouxe os resultados da COP15 sobre espécies migratórias, sediada em pleno Pantanal. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Agora são 3:30 da tarde, hora do cafezinho.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos.
Esse som não dá para confundir. O assunto do 15 minutos de cidadania que está começando agora são as eleições de 2026.
Mas nós não vamos falar da corrida às urnas, de quem vai concorrer a que cargo, quais alianças serão feitas.
Nossa conversa vai para o lado prático. Quais providências você, cidadão, tem de tomar caso precise regularizar ou transferir o título eleitoral?
Então segue com a gente. Eu sou José Carlos Oliveira.
E eu sou Sibeli Comanetti.
De acordo com resolução do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, 6 de abril é o último dia para os eleitores e as eleitoras que moram no Brasil poderem fazer alguma solicitação online, como alistamento, que é a emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral ou revisão de informações cadastradas. Anote o site tse.jus.br.
Os pedidos feitos pela internet estão voltados especialmente para eleitoras e eleitores que ainda não realizaram cadastramento biométrico. Nesses casos, eles dão início ao processo de forma online e agendam a ida a algum cartório eleitoral. A impressão digital, a assinatura e a foto serão colhidas e registradas no cadastro eleitoral.
Não ter o cadastramento biométrico não impede a pessoa de votar se ela estiver em dia com a Justiça Eleitoral. Porém, o secretário de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Vitor Amaral, frisa a importância da biometria.
A principal função da biometria é garantir a segurança na identificação do eleitor no momento da votação. Antigamente, ele se identificava com um documento e assinava o caderno de votação. Hoje, a gente ainda também tem essa identificação, mas a biometria ela garante que aquele eleitor que identificou por meio da digital é ele mesmo que está fazendo a votação. Então, ela realmente confere muito mais segurança ao processo de votação e é fundamental para o nosso processo eleitoral.
Atualmente, dos 156 milhões de eleitores aptos no país, 137 milhões, ou 88%, já têm a biometria cadastrada.
Depois de 6 de abril, alistamento, transferência e revisão continuarão a ser feitos, somente de forma presencial. E também há prazo para isso. Fique atento. Quero saber.
Quero saber. Nossa produção ouviu eleitores aqui em Brasília que têm dúvidas referentes ao título. Nós reunimos duas sobre transferência do domicílio eleitoral. Ronaldo Franco, secretário da Escola Judiciária Eleitoral do Distrito Federal, do TRE-DF, responde. Ah, repasse a informação se você conhece alguém que se encaixe nas situações a seguir.
João Pedro, queria saber como é que eu faço, qual é o procedimento adotado e onde ir, se é online, se é presencial, como eu devo estar transferindo meu título para cá para poder conseguir votar aqui e não ter que me deslocar até o Piauí para fazer isso.
Ele pode procurar os serviços das duas maneiras, ou presencial ou online. De forma presencial, ele pode se dirigir ao Na Hora, da rodoviária do Plano Piloto. Lá tem um posto do TRE de segunda a sexta, de 8 às 18, somente até o dia 6 de maio. E ele pode fazer a transferência lá pessoalmente, né? Levando um comprovante de residência e um documento de identificação com foto. Ele também pode procurar as centrais de atendimento do tribunal. Na própria sede do tribunal, no SIG, ao lado da Câmara Legislativa, e também tem as centrais de atendimento do Lago Sul, da Ceilândia, do Gama e de Sobradinho. Também pode procurar o serviço online, né, e fazer a transferência de forma online pelo site do Tribunal Superior Eleitoral.
Ao entrar no site do TSE, o eleitor precisa clicar no menu Autoatendimento Eleitoral, escolher a opção Título Eleitoral, preencher o formulário cadastrando o novo endereço e aí o sistema vai gerar um número de protocolo para acompanhar o pedido.
A pessoa também terá de anexar algum documento de identificação com foto, como RG, CNH ou passaporte, e a certidão de quitação eleitoral, que prova que ela está em dia com a Justiça Eleitoral. Por fim, o sistema vai pedir uma selfie.
Meu nome é Carla Tourinho, tenho 39 anos e sou profissional de educação física. Eu gostaria de saber se eu posso votar em uma cidade diferente do meu domicílio eleitoral ou tenho que fazer a transferência. E se eu tiver que fazer a transferência, qual o prazo?
O prazo de fechamento do cadastro eleitoral, que é o prazo limite para ela fazer essa transferência, é no dia 6 de maio de 2026. Só existe um caso em que ela pode votar fora do domicílio eleitoral, que é na eleição presidencial, quando ela se cadastra para o voto em trânsito. Ainda assim, ela só consegue votar para presidente da República. Então, eu recomendo que ela realmente faça a transferência eleitoral. Lembrando que ela pode comparecer a um posto de atendimento da Justiça Eleitoral. Ela pode fazer de forma online pelo site do Tribunal Superior Eleitoral.
Devido à necessidade de fazer análise para quem faz o pedido de transferência por meio do autoatendimento eleitoral, o TSE estabeleceu um prazo para que o eleitor possa pedir a transferência de forma online, que é o dia 6 de abril. Depois do dia 6 de abril até o dia 6 de maio, os pedidos de transferência têm que ser presenciais.
Então está esclarecido, né? 6 de abril, fim do autoatendimento online. Até 6 de maio, só indo pessoalmente às centrais da Justiça Eleitoral para regularizar ou fazer alguma alteração no título. O representante do TRE-DF citou os endereços no Distrito Federal. Quem for de outra localidade deve acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado para conferir os postos de atendimento.
Aliás, ainda que você não queira mudar nada no título, sabe dizer se está tudo regular com o documento? Na internet, dá para verificar a sua situação eleitoral. Você sabe, por exemplo, que o título pode ser cancelado se o eleitor não tiver votado nem justificado a ausência por 3 turnos consecutivos? O secretário de Comunicação do TRE de São Paulo, Vitor Amaral, explica como a pessoa pode fazer essa conferência.
Esse sistema ele é disponível tanto no site do TSE quanto em todos os regionais, né? Então ela consegue consultar sua situação eleitoral, buscando ali o autoatendimento eleitoral. É muito fácil. Na opção título de eleitor, ele consegue verificar se tem ali alguma uma multa que ele precisa pagar, enfim, qualquer ação que ele precisa tomar para ficar kit e para poder votar nas eleições deste ano.
Outro meio de consulta é o aplicativo e-Título, disponível na loja virtual do seu smartphone. Além da versão digital do título de eleitor, o app permite que você apresente a justificativa eleitoral no dia das eleições ou depois do pleito, veja seu local de votação, verifique se tem débitos eleitorais, entre outros serviços.
No Brasil, o voto é obrigatório para eleitores e eleitoras entre 18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os jovens entre 16 e 18 anos de idade.
O adolescente com 15 anos de idade, mas que completar 16 antes do primeiro turno das eleições, pode se alistar e votar pela primeira vez. Moradora de Ceilândia, no Distrito Federal, Maria Eduarda de Abreu faz parte dessa turma. A garota completa 16 anos em agosto e resolveu tirar o título quando acompanhou a mãe, que iria regularizar o dela.
Para tirar o título, a pessoa tem que querer para poder tirar. Porque para mim é uma responsabilidade saber em quem votar para saber quem vai governar o Brasil.
Maria Eduarda está iniciando na participação política e não conhece muitos nomes de possíveis candidatos. Este ano são 6 cargos em disputa, que aparecerão nesta ordem na urna eletrônica. Deputado federal, deputado estadual ou distrital, no caso do DF, senador primeira vaga, senador segunda vaga, governador e presidente da República. Vice-governador e vice-presidente são eleitos junto com o cabeça de chapa.
E será que as pessoas sabem o que cada um desses faz? Não! De acordo com a professora de Ciência Política, Maíra Goulart, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O eleitor não sabe. Por quê? Porque não há ensino nas escolas de processo legislativo, de fundamentos da Constituição. Então, acaba que mesmo os estudantes universitários não têm acesso à informação básica sobre o que diferencia o presidencialismo do parlamentarismo, como decorre a relação de poderes, o que é o orçamento público e como ele é gasto, qual é o papel do executivo e do legislativo nessa alocação orçamentária. Então, o cidadão, para poder participar politicamente e exigir dos políticos o atendimento às suas necessidades, ele precisava compreender que as funções do executivo e do legislativo são distintas e, sobretudo, que os diferentes níveis de competência do legislativo têm diferentes atribuições.
Segundo a professora, que coordena o Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, o que está mais presente na vida do cidadão é a Câmara Municipal, o vereador e a Prefeitura. O resto vai ficando mais abstrato.
A Câmara Federal, o Senado Federal e mesmo as Assembleias Legislativas Estaduais, por não ficarem no município, muitas vezes não ficam no município em que o cidadão reside, essas instituições estaduais e mesmo federais do Legislativo ficam invisíveis para essa cidadania. Por isso ele presta pouca atenção na eleição para deputado estadual, ainda mais porque ela é diluída na eleição presidencial, que atrai todas as atenções para si, e isso acaba fazendo que esse voto não seja exercido com toda a sua consciência e que esse parlamentar não seja alvo de cobranças.
De forma breve, o governo brasileiro se divide em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Os 2 primeiros têm cargos eletivos nos níveis municipal, estadual e federal. Já no judiciário, os cargos são preenchidos por concurso público ou nomeação.
Vamos eleger este ano um presidente, que é o chefe do executivo federal, e governadores, que são chefes estaduais. Eles nomeiam seus assessores diretos, ministros, no caso federal, e secretários no estadual, e colocam em prática as políticas públicas. No Brasil, a gestão de boa parte delas é compartilhada entre União, estados e municípios.
Vamos a exemplos práticos. Na educação pública, os municípios cuidam da educação infantil e fundamental, os estados do ensino médio e a União do ensino superior. Na saúde, as prefeituras atuam na atenção básica, os estados nos serviços mais complexos e a União responde pela maior parte do financiamento.
Em 2026, também escolheremos nossos representantes no Legislativo. Há duas vagas para o Senado Federal, uma para deputado federal e uma para deputado estadual ou distrital. Os senadores têm funções como julgar autoridades em crimes de responsabilidade, aprovar indicações para cargos importantes e participar da elaboração das leis. Já os deputados criam, alteram e votam projetos de lei, além de fiscalizar o Executivo.
As eleições para presidente, governador e senador são majoritárias, ou seja, vence quem tiver mais votos. No caso do Executivo, pode haver dois turnos para se chegar ao vitorioso. Para deputados, a eleição é proporcional, com distribuição das vagas de acordo com os votos dos partidos.
E anote aí, as eleições gerais acontecem em 4 de outubro, em primeiro turno. Se houver segundo turno, a data será 27 de outubro. Para a jovem eleitora Maria Eduarda, que a gente mencionou mais cedo, é importante não só entender as funções de cada cargo político, como também conhecer as propostas dos candidatos. Ela diz o que espera da campanha eleitoral.
Pouca briga, mas verdade. Eu espero que nessas eleições, que as pessoas tenham mais empatia, que eles vão cuidar mesmo da cidade, do país.
A Maria Eduarda pede que a campanha seja íntegra e já tem gente atenta para que todo o processo eleitoral transcorra dessa mesma forma, conforme a legislação prevê. Segundo a coordenadora da Transparência Eleitoral Brasil, Ana Cláudia Santano, esse é o objetivo da observação eleitoral.
A observação eleitoral, ela é uma ferramenta de manutenção e fomento da integridade democrática. O que que é isso? É um segmento silencioso, imparcial e totalmente neutro por parte dos observadores sobre os procedimentos que são tomados para se realizar uma eleição. A gente está muito acostumado, principalmente aqui no Brasil, a encarar as eleições somente do ponto de vista político. E isso não é de todo verdadeiro. É claro que tem um elemento político, mas, por outro lado, a gente precisa pensar também nas eleições como um momento onde tudo deve seguir as regras que estão postas, né, o que a gente chama de regras do jogo, para que se garanta a integridade de todo esse processo.
Para Ana Cláudia, é importante que cada vez mais a sociedade civil acompanhe tudo o que é feito para a realização das eleições, inscrevendo-se, por exemplo, para assistir aos testes públicos da urna eletrônica.
A organização está com um convite aberto. As pessoas que quiserem participar de missões observadoras podem se voluntariar inscrevendo-se pelo Instagram @transparenciaeleitoralbr. Os interessados não podem ter filiação partidária, trabalhar para qualquer candidato, nem estar a serviço da Justiça Eleitoral.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, com produção de Cristiane Baker, edição de Cláudio Ferreira e trabalhos técnicos de Everson Urani. Reportagem de Cibele Comanete e apresentação de Cibele Comanete e José Carlos Oliveira. Nosso e-mail é radio@camara.leg.br e o nosso WhatsApp é o 61-999-78-9080. Mande a sua sugestão.
Nosso programa é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas emissoras parceiras em todo o Brasil. Todas as edições do 15 Minutos de Cidadania estão no site radio.câmara.leg.br e no nosso podcast, disponível nas principais plataformas de áudio. Obrigado e até mais.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15, cidadania em 15 minutos.
A melhor programação das suas tardes está na Rádio Câmara 90.3. 3h49.
Me disseram que o amor tem duas caras, uma é bela e não separa, a outra é solta em multidão. Me contaram que o amor tem dois sentidos, um herói e outro é bandido. mundo diz sim, outro diz não. Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de badoque, a te vai deixando a dor. Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de badoque, bate e vai deixando a dor. Me falaram, o amor são passarinhos, um que mora em vários ninhos, outro que morre em solidão. Me avisaram, o amor tem duas asas, uma volta sempre pra casa, outra segue sem direção. Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de badoque, bate e vai deixando a dor. Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de badoque, bate e vai deixando a dor. O amor, eu soube que tem dois lumes, feito uma faca de dois gumes. É liberdade ou é prisão? Porque o amor sempre ajeita um jeito diferente de chegar bem juntinho da gente e ficar cantando ao coração. Porque o amor sempre ajeita um jeito diferente de chegar bem juntinho da gente e ficar cantando ao coração. Amor que vem, amor que foi. 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 Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de badoque, bate e vai deixando a dor. Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de badoque, bate e vai deixando a dor. O amor, eu soube que tem dois lumes, feito uma faca de dois gumes. Liberdade ou é prisão? Porque o amor sempre ajeita um jeito diferente de chegar bem juntinho da gente e ficar cantando ao coração. Porque o amor sempre ajeita um jeito diferente de chegar bem juntinho da gente e ficar cantando ao coração. E1, E2. Amor que vem, amor que foi. 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 Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de badoque, bate e vai deixando a dor. Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de badoque, bate e vai deixando a dor. No, la la la.
levar comigo foi o brilho dos teus olhos. O que mexeu comigo, abre a porta do teu corpo. Que eu quero estar contigo no barraco, na tua onda, no meio do teu livro. Alalalon, alalalon, vim, alalalalon, não, não. Barraquinho, onde eu fico em frente ao fogo, bebendo aquele vinho, vendo a lua lá no morro. Eu vou dormir cedinho pra acordar no Rosa Norte e surfar sozinho. Levar comigo foi o brilho dos teus olhos. O que mexeu comigo, abre a porta do teu corpo. Que eu quero estar contigo num barraco, na tua onda, no meio do teu livro.
Câmara 90.3.